miserável, voltam a ter que viver abaixo desse mínimo, porque a proposta volta à sua medida original. Se havia área onde era necessário adotar uma medida estrutural, era aumentar o mínimo de existência, para que as pessoas possam ficar com o rendimento líquido à partida suficiente para poderem viver com dignidade. E nem nesta medida básica o PS conseguiu adotar uma medida estrutural, uma alteração estrutural. Fez uma alteração temporária, 100 euros, em 2021. No IRS, senhoras e senhores deputados, acompanharemos a densificação do conceito de estabelecimento estável, é importante para combater o planeamento fiscal abusivo. Acompanharemos também uma medida para descer o IRC das PME para 15% nos primeiros 15 mil euros de matéria coletável e também uma medida para eliminar ou suspender o pagamento por conta das pequenas e médias empresas. Mas queríamos apenas deixar uma nota. Há neste Orçamento do Estado uma enorme profusão de medidas fiscais, como se os benefícios fiscais das empresas fossem a única resposta à crise. Não se investe na cultura, mais benefícios fiscais ao mecenato para a cultura. Não se investe nos hospitais, benefícios fiscais para o mecenato para os hospitais. Não há um programa para evitar o desperdício alimentar, então deduza-se de forma agravada as doações de desperdício alimentar em IRC. E isto aplica-se a muitas outras áreas. E o que entendemos é que em muitas dessas áreas seria mais benéfico ter menos benefícios fiscais alargados e de alguma forma cegos ao seu impacto específico, e seria mais benéfico que este dinheiro pudesse ser utilizado para ter medidas de suporte às pequenas e médias empresas, nomeadamente ao pagamento de salários. Mas esta é uma escolha de instrumentos de política económica, o Bloco de Esquerda fez a sua.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora o artigo 220-A, aditamento ao Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, isenção de rendimentos. Sr. Deputado Alexandre Poço, PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Atualmente, os jovens não encontram neste Orçamento do Estado uma resposta significativa em termos de rendimentos. E se no ano passado o Governo do Partido Socialista criou o IRS Jovem, entendemos que este programa fere o princípio da igualdade entre trabalhadores dependentes e trabalhadores independentes. E por isso, a proposta que o PSD traz a esta Casa e sobre a qual apelamos ao sentido de voto dos partidos, é de que, a partir de 2021, os jovens, independentemente de terem o seu rendimento da categoria A, trabalho dependente, ou da categoria B, trabalho independente, possam ter acesso ao regime de IRS jovem. Mas, por outro lado, tendo em conta que vivemos atualmente uma grave crise económica e social, que, em primeiro lugar, afeta as gerações que têm o seu rendimento mais vulnerável, as gerações que entraram recentemente no mercado de trabalho, entendemos também que o IRS jovem deve ser aumentado de 3 para 5 anos e de 26 para 30 anos de idade máxima. É tempo de corrigir esta injustiça no âmbito do Código de IRS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Alexandre Poço, se calhar começo por esta última questão, que até é mais simples, Sr. Deputado. Eu tive a oportunidade, há uns meses atrás, quando da apresentação do Orçamento de Estado para 2021, dei resposta à Sra. Deputada Sofia Marques, dar-lhe um esclarecimento relativamente ao IRS Jovem. Mas permita-me que lhe diga o seguinte. Primeiro, de assinalar que o Presidente da JTSD saúda a medida do Governo de criação do IRS Jovem. Por isso quero cumprimentá-lo por esse seu fair play democrático. Em segundo lugar, repetir aquilo, como lhe disse, que tive a oportunidade de discutir com a Sra. Deputada Sofia Marques, que na altura levantou essa questão. Matos, peço desculpa, Sra. Deputada Sofia Matos. Na altura levantou a questão de porque é que só se aplica ao trabalho dependente e não se aplica ao trabalho independente. Na altura tive a oportunidade de dizer que até por iniciativa do meu antecessor do CDS foi introduzida no código de IRS relativamente à categoria B, ao trabalho independente, os dois primeiros anos já têm uma exclusão de tributação. No primeiro ano tem uma exclusão de tributação de 50% e no segundo ano tem uma exclusão de tributação de 25%. O que havia era uma injustiça, porque os trabalhadores, os jovens trabalhadores de trabalho dependente, não tinham o mesmo regime. E aquilo que o IRS Jovem fez foi exatamente repor esse regime, e veja lá, Sr. Deputado, que inspirámos-nos mesmo numa decisão anterior, mas que era uma decisão limitada ao trabalho independente. Por isso, Sr. Deputado, penso que, tal como a Sra. Deputada Sofia Matos, na altura, penso que ficou esclarecida, penso que o Sr. Deputado também poderá ter a oportunidade agora de rever essa sua posição relativamente à injustiça. Senhores Deputados, queria relevar um ponto muito importante, que é o ponto do mínimo de existência. A Sra. Deputada Mariana Mortágua não está, mas tenho a certeza que seguramente que acompanhará esta resposta. Aquilo que de estrutural foi feito relativamente ao mínimo de existência foi em 2018, com o acordo do PS, do Bloco de Esquerda, do PCP, do Partido Ecologista aos Verdes. E o que é que na altura nós concordámos? Na altura, o mínimo de existência era um valor fixo, que não tinha nenhuma fórmula de atualização. E por isso, do ponto de vista estrutural, aquilo que nós alterámos foi a forma como se calculava, como se chegava ao valor do mínimo de existência. E esse valor ficou indexado àquilo que é a atualização do IAS. E ficou também uma norma dizendo que nunca poderia ser inferior ao salário mínimo nacional. O que aconteceu este ano foi absolutamente extraordinário, porque, tal como já neste debate se teve a ocasião de dizer, com a inflação a zero, não há atualização do IAS. E foi por não haver atualização do IAS que se fez uma medida extraordinária, exatamente para, uma vez que a medida estrutural, neste contexto extraordinário, não respondia, aquilo que nós procurámos fazer foi uma atualização do mesmo nível de magnitude que têm sido as atualizações normais, para que os contribuintes, quando liquidem o IRS em 2021 relativamente a 2020, possam já também ter um ajustamento do mínimo de existência, que não existiria porque com a fórmula estrutural não há essa atualização. A nossa expectativa é naturalmente que essas atualizações normais, esse funcionamento da fórmula, volte a existir com a retoma das condições económicas e sociais. Se tal não acontecer, cá estaremos naturalmente para olhar e ver se há uma necessidade de ter uma medida como estamos aqui a fazer. E permitam-me também, senhoras e senhores deputados, de dizer e de me referir àquilo que é a atualização dos escalões que estava prevista para 2021 e que a senhora deputada Cília Meireles teve a oportunidade de trazer à colação esse tema aqui. Senhora deputada, nós fomos bastante transparentes com o tema. Nós temos uma situação de imprevisibilidade que não existiu nos tempos modernos. E eu acho que nós não podemos, ao mesmo tempo, estar a fazer este debate, falando da situação imprevisível, e ao mesmo tempo estar a querer tomar medidas que não se coadunam com essa imprevisibilidade. Aquilo que o Governo fez foi o seguinte: o alívio fiscal estrutural que tinha previsto para 2021 em sede de IRS não pôde ser feito em 2021, mas não deixámos de ter uma medida que é uma medida importante e de continuidade que o temos vindo a fazer, que é o de ajustamento das tabelas de retenção na fonte para, com o mesmo valor, devolver a liquidez. Não é uma alteração de imposto, mas é uma alteração que é permanente, porque nós depois não vamos voltar atrás relativamente a estas tabelas de retenção. Agora, não haja aqui nenhuma dúvida sobre o comprometimento que temos com a progressividade do IRS. Mas, ó Sra. Deputada, quem é contra mais escalões de IRS é o partido a que a Sra. Deputada pertence. Portanto, eu não consigo perceber, Sra. Deputada, como é que a Sra. Deputada vem aqui, depois do histórico que tem, que eu, aliás, até me prescindo de lhe recordar relativamente ao aumento de impostos. Agora, aquilo que nós recusaremos sempre é aquilo que a Iniciativa Liberal aqui propõe, que é mais ou menos fazer uma taxa única de IRS que apenas beneficia os mais ricos e que tem uma perda de receita que coloca em causa aquilo que é a capacidade de resposta do Estado. Isso nós não acompanharemos. Essa velha bandeira do Iniciativa Liberal e essa bandeira que também o Chega tem, e é uma bandeira que terão que aguardar para o momento em que o PSD decidir fazer maioria com esses partidos e decidir fazer essa taxa única de IRS que nós recusamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Faz todo o sentido. Artigo 226, alteração ao Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas. Sra. Deputada Cecília Meirelles, CDS-PP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Apenas só para dar um esclarecimento aqui sobre o IRS, que não é exatamente um esclarecimento, porque eu creio que seja do conhecimento de todos. Aquilo porque eu perguntei foi pelo alívio fiscal de 200 milhões. Eu sou contra o aumento de escalões, acho idealmente até que devíamos ter menos escalões, mas sou a favor de que haja um alívio fiscal em IRS, como o Governo também era. E eu saliento apenas isto, porque esta é que é a verdade. Quando o Sr. Secretário de Estado diz há aqui uma questão de imprevisibilidade e, portanto, nós não podemos, nesta altura, estar a aliviar o IRS porque não temos margem para isso, não sabemos o que nos espera. E eu só lhe digo isto, essas são as suas prioridades, porque para tudo aquilo que teve que acordar com o PCP, com o PEV e com o PAN, e sabe-se lá mais com quem, teve margem. Há muitas medidas aqui, olha, só no debate na generalidade foram 300 milhões, que é mais do que este alívio previsto. Isso foram as suas prioridades. E eu estou-lhe a dizer que para o CDS a prioridade seria o alívio do IRS. São prioridades diferentes e é bom que haja esta clareza para todos depois saberem com aquilo com que contam. Em relação às empresas e em relação ao IRC, o CDS apresenta e, aliás, mantém consistentemente uma proposta de baixa do IRC, mas sim, neste momento de pandemia, há aqui uma diferença. Por um lado, apresentamos propostas para apoiar a tesouraria das empresas. Isto traduzindo, apoiar a tesouraria das empresas significa que as empresas continuem a ter dinheiro para pagar salários. E, senhoras e senhores deputados, o emprego, ao contrário do que alguns aqui parecem imaginar, não se protege com legislação. O emprego protege e mantém-se se as empresas continuarem a ter dinheiro para pagar salários. Se a sua tesouraria não der para isso, senhoras e senhores deputados poderão fazer as leis todas que entenderem, mas eu garanto que nós vamos ter um aumento do desemprego e é esse aumento do desemprego que tem que ser travado e é por isso que é tão vital apoiar a tesouraria das empresas. Em segundo lugar, apresentamos também medidas para estimular o investimento e o emprego, mantendo, aliás, a redução da taxa de IRC. Gostava ainda, em relação ao IVA, porque não terei a oportunidade de falar nessa matéria, de salientar que a única proposta de alívio fiscal que temos aqui é o chamado e-voucher. Está completamente desatualizado face à situação, porque o que a restauração precisa é de apoios bem diferentes. Já agora, e já que está previsto que as candidaturas para o apoio especial para a restauração comecem amanhã, dia 25, eu gostava de saber se confirma que começam amanhã, dia 25, e quando é que haverá os primeiros pagamentos, quando é que os restaurantes podem contar com os primeiros pagamentos. Gostava de saber porque é que a avaliação das perdas se faz em comparação com 2020, que é um ano em que houve confinamento, em que muitos restaurantes estiveram encerrados. E, por último, gostava também de salientar que o CDS se debruçará sobre cada uma das propostas de IVA que são apresentadas, tomará uma posição sobre cada uma, mas gostava de reiterar que é urgente que seja feita uma análise séria e de justiça relativa das tabelas de taxa do IVA, designadamente da mínima, da intermédia e da normal. Nós não podemos, orçamento atrás de orçamento, continuar a analisar este assunto, a produzir títulos de notícia, analisando este ou aquele produto, sem olharmos para as questões fundamentais de justiça relativa entre produtos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Fernando Anastácio, do PS, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados, este é de facto um orçamento onde as empresas e a economia são uma prioridade. A narrativa da direita, que tem como única solução para apoiar as empresas a sempre reclamada redução do IRS, não colhe e como evidência dos factos, como aqui mesmo se comprova. Os estímulos à economia e o apoio às empresas no atual contexto podem e devem ter outras expressões. Se dúvidas houvesse, a estabilidade fiscal é da maior importância como bem reconhecem e apreciam os empresários e, neste momento, como tal se evidencia. Muito em particular, quando todos conhecemos que sempre que a